Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, regressado o programa Ponto de Ordem, um espaço radiofónico onde se debatem os principais assuntos da atualidade a nível nacional, tanto de Portugal como do Brasil, como a nível internacional. O programa compõe-se, ou dele fazem parte, dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, em Portugal, e no Brasil está o Gabriel Oliveira. Vamos hoje falar sobre a atual situação do Covid-19 e não só, tudo o que ele arrasta. A sua participação é muito importante. Estamos à sua espera através das duas habituais vias de comunicação. O e-mail aw@antenaweb.pt e o WhatsApp 00351 910 222 400. As suas opiniões vão ser lidas ou ouvidas na próxima edição do programa Ponto de Ordem. Olá, Gabriel. Muito boa tarde. Tudo bem?
Olá, Carlos. Quanto tempo que nós não fazemos o nosso queridíssimo e simpático e polêmico, por que não, Ponto de Ordem. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes. E vamos embora para mais uma edição que hoje vai estar muito bom.
É verdade, vamos falar sobre um assunto que não é nada bom, todavia, que é o Covid-19. Como é que está atualmente a situação no Brasil? De números, vamos falar daqui a pouco, mas em termos sociais, como é que o Brasil está a aguentar? Dá-me a impressão de que finalmente as pessoas começam a ceder, apesar da economia estar a reabrir, que finalmente as pessoas começam a perceber o que é que está a acontecer. Ou é apenas impressão minha?
Aqui no Brasil, na verdade, há um conflito de emoções, né? Vamos colocar assim. Você vai falar dos números em breve, né? Mas como já ultrapassamos 100 mil mortes, então, assim, há um apelo midiático, né? Olha, se cuidem, fiquem em casa. Até um pouco maior do que havia no início. É claro, não que antes não houvesse, mas querendo ou não, 100 mil mortes, um pouco mais, é um número bem impactante. Porém, também há uma preocupação com a economia, né? Os empresários querem reabrir, os empregados querem trabalhar, porque dizem que devemos ficar em casa, mas os boletos, né, as faturas continuam chegando e precisam serem pagas. Então, assim, socialmente falando, há preocupação, assim, as pessoas estão respeitando mais o uso de máscara, até por questão de leis, né? Os estabelecimentos só estão permitindo a entrada usualmente de uma pessoa por família e todos de máscara, mas ao mesmo tempo que há esse cuidado, também há um desejo e uma necessidade, por que não, de uma reabertura econômica.
Eu tenho a impressão de que, apesar de tudo, agora as pessoas começam, tal como também dizia aqui, a respeitar mais, mas também começo a ter aqui a noção de que as pessoas já começaram a encarar como normal andar de máscara, ou seja, uma coisa que antes era uma aberração quase, agora é algo muito normal. Parece-me. Vive-se isso também no Brasil?
Sim. Claro, muita gente reclama, nossa, essa máscara, ela me faz passar mal, né? Porque a pessoa se sente um pouco sufocada, porque, querendo ou não, nesse mesmo período do ano passado, ninguém nem sequer pensava em máscara, em Covid. Então, assim, foi uma adaptação muito brusca, né? Muito rápida. E a hora que vimos, pronto, estávamos todos de máscara e quarentena. Mas as pessoas, vamos dizer assim, eu acho que a expressão correta seria: as pessoas estão resilientes. Né, já entenderam que é assim mesmo, é dessa forma que vai ter que ser, pelo menos por um bom tempo, e o ser humano está usando a sua característica, né? A característica da espécie humana, que é a sua adaptação.
Pergunta para já, para sim ou não. Sabe o que é o síndrome de Estocolmo?
Já ouvi falar, mas não me recordo. Então,
Ok.
nem sim, nem não. É mais ou
É um ninho.
menos.
Pronto. É um ninho. Então, o síndrome de Estocolmo, basicamente, isto surgiu por causa de um rapto muito prolongado em que as vítimas que foram raptadas não conseguiram contra-atacar, não conseguiram reagir contra o seu raptor. Bem pelo contrário, até o defenderam como uma boa pessoa. Porque o síndrome de Estocolmo, basicamente, significa que as pessoas começam a encarar como bom aquilo que inicialmente era inaceitável. Ora, o que aqui. O síndrome de Estocolmo é obviamente algo patológico, porque uma coisa é quando nós nos adaptamos à realidade da vida, outra é quando essa realidade nos condiciona, seja por uma agressão física, uma agressão verbal ou até uma situação que cá está, como esta questão da máscara, por exemplo, e que entretanto as pessoas, apesar de já começaram a encarar como normal ou até como bom esse condicionamento. E aquilo que eu acho que está a acontecer no mundo é precisamente esse condicionamento. Esse condicionamento que. Vamos ter aqui um exemplo. Esta semana, nós aqui em Portugal recebemos, eu, aliás, aqui de perto da família, recebemos uma visita de França. A pessoa veio de França, e teve que dizer onde é que ia ficar. A morada de onde é que iria ficar. Isto antes era inaceitável. Hoje é compreensível que fiquem com a nossa morada, é compreensível, ou com a morada de onde nós vamos ficar, é compreensível o andar de máscara. Em alguns casos até já se considera e já se pratica o uso de máscara em espaços públicos, ou seja, como por exemplo na rua, no Brasil isso ainda não se chegou a esse ponto, em Portugal ainda também não, mas por exemplo em Espanha já é uma realidade. Espanha já contempla em algumas situações, em algumas comunidades autónomas, o uso de máscara na rua. E o que antes era algo, ou seja, as pessoas começam a aceitar que isso é algo normal e que até é bom. Este síndrome, para mim, é um síndrome de Estocolmo, que é: eu estou a ser agredido, as minhas liberdades estão a ser condicionadas. Mas, olha, eles até me estão a proteger. Isto até é para meu bem. E para bem dos outros também. E quem, por exemplo, quem não anda de máscara na rua, já começa a ser visto como um desordeiro. Uma pessoa que está a prejudicar-se a ela e, acima de tudo, os outros. Criou-se esta coisa. E atenção, estamos a falar de um país que tem uma taxa de mortalidade em muito inferior à taxa de mortalidade da gripe. A gripe tem uma taxa de mortalidade de cerca de 2%. Em Espanha, por exemplo, a julgar pelos números que a Espanha lança, acho que foi ontem, já vamos aqui ver. Aliás, até vou já ver se tem aqui números do dia de hoje. Mas acho que ainda não. Não, ainda não há dados do número do dia de hoje. Mas vamos aqui aos dados de ontem. Espanha ontem teve, por exemplo, ora, deixa cá ver aqui, 2.987 casos, 12 mortes. 12 mortes em 2.987 casos é menos de 1%. Aliás, eu até se não estou errado, é menos de 0,5%. Mas já vemos isto. Ora, exatamente, é 0,40%. Isto no dia de ontem, mas eu posso ir aqui mais longe, aqui ao dia de anteontem, embora aí foi mais alta. Isto só para os ouvintes perceberem: Espanha, 2.935 casos e sim, 26 mortes. Mas mesmo assim não chega a 1%. Mesmo assim não chega a 1%. Ora, 26 mortes. Ora, 26 mortes. Estou aqui a fazer as contas.
Eu acho que ultrapassa um pouco 1%, será?
Não.
Não, acho que chega perto só.
Não. 0,89%.
É.
Como é que se pode fazer essas contas? É muito simples. Há contas que se conseguem fazer de cabeça. Por exemplo, em 2.935 casos, 10% é 293, 1% é 29. Ora, se foram 26, é menos do que 1%. Se, no outro caso, por exemplo, 1% teria que ser em 12 mortes, então teria que ser 1.200 casos. Para ser 0,5%, teria que ser não 1.200, mas 2.400. Ora, se foram 2.977, seria sempre menos de 0,5%. Foram essas as minhas contas, e estava certo em ambas, 0,89 anteontem, 0,40 ontem. A gripe não mata tão pouco, a gripe mata mais. Não há vacina da gripe, não há máscara para a gripe. É verdade que o Covid começou por matar muita gente, mas atualmente os medicamentos tornaram-se eficazes mesmo antes da vacina e, efetivamente, a taxa de mortalidade é tão baixa neste momento. Claro que há países em que ela continua a ser alta, mas isso. Quais países? Por exemplo, o Iémen. O Iémen, que anteontem teve 6 casos, e por acaso não teve nenhuma morte, mas o Iémen tem uma taxa de mortalidade que ronda os 28%. Vamos aqui a mais um número. Dia de ontem, 11 casos. Também não houve, por acaso também não houve mortes. Que bom, que bom. Mas mesmo assim, 1.858 casos, 528 mortes. Portanto, a taxa de mortalidade no Iémen é de 28,42%. Onde é que se fala no Iémen? Não se fala. Eu posso ir aqui ao Brasil, antes de passar a palavra. Vamos ir ao Brasil. Dados de ontem, que já são finais. 49.274 casos. Portanto, para que a taxa de mortalidade fosse de 1%, e aqui não é, aqui é mais do que 1%, aqui até mais do que 2%, teria que ser de 490 vítimas mortais. É muito mais alto, é 1.007. É verdade. Mas mesmo assim, é uma taxa que se equipara à taxa de mortalidade da gripe. Ou seja, digamos que, neste caso, ora, 49.274 casos, 2,04%. Portanto, 2,04% atualmente é uma taxa de mortalidade que, efetivamente, não é alarmante e vai muito de encontro àquilo que é a gripe sazonal que todos nós conhecemos e eu não vejo, e, efetivamente, este alarido todo, não vejo este alarido todo em relação à gripe. Não sei como é que o Gabriel encara toda esta situação. Se agora já sabendo, já se recordando do que é o síndrome de Estocolmo, se concorda ou se discorda. Enquanto isso, já lhe vou dizer qual é que foi a taxa de mortalidade de ontem. Anteontem, aliás.
Perfeito. Então, vivendo e aprendendo, né? Foi bom relembrar o significado da crise de Estocolmo. Mas só fazendo alguns apontamentos bem breves. Então, aqui no Brasil, ao menos com as pessoas que eu converso, a máscara é vista não como uma coisa boa, assim, claro que há uma preocupação em não se contaminar e não contaminar os outros. Mas a máscara, ela é vista como um mal necessário, sabe? Igual um remédio bem ruim, assim. Ele não é gostoso, você não tem prazer ao tomá-lo, porém você sabe que infelizmente, né, ao menos atualmente, você precisa dele. A máscara está exatamente nesse mesmo nível. É, em relação aos números do coronavírus, realmente eu fico feliz que os números não batem 10%, por exemplo, né, aqui no Brasil. Por outro lado, me preocupo com os números do Iêmen, né, que batem 28%, que é algo inaceitável, é um número altíssimo de morte. E é aquilo que eu disse algumas edições atrás, né, alguns países mais pobres acabam se saindo um pouco mais prejudicados nessa questão, porque não possuem recursos, né? E assim, o que me preocupa, ao menos aqui no Brasil, é a questão da lotação, né, dos leitos, das UTIs, porque, vamos dizer, tem a lotação normal, né, das outras doenças, porque ainda existe câncer, ainda existe problemas respiratórios. Agora tem mais o Covid-19. Então, assim, pressionam ainda mais vamos dizer assim, a baixa quantidade per capita de leitos que há no Brasil por pessoas. Então, assim, essa acaba sendo a grande preocupação, né? O colapso do sistema de saúde. Porque realmente os números, assim, de mortalidade são baixos, né? Não são números preocupantes, como se fossem 28%, como no exemplo do Iêmen. Mas a transmissão e a superlotação, eu acho que acabam sendo ali as maiores preocupações.
Ontem a taxa de mortalidade no, anteontem, aliás, a taxa de mortalidade no Brasil foi de 2,12. Portanto, condizente com aquilo que já tínhamos dito. Globalmente, obviamente que a taxa é diferente, mas isto tem a ver acima de tudo com o valor inicial, ou seja, numa altura em que a taxa de mortalidade era efetivamente muito alta, em que o Brasil tinha 1.000 mortes, mas por 20 mil casos. E agora teve anteontem 1.301, mas por 59 mil casos. Portanto, é uma diferença muito significativa. A nível global, como eu dizia, a taxa de mortalidade ainda está nos 3,25. Mas atenção, já caiu mais de 3%. Ela chegou a ser de 6,99. Portanto, dá para ter uma noção da forma como esta taxa diminuiu. Se há aqui falsificação ou não, eu não sei. Claro que também se pode dizer, ah, bom, ok, mas há aqui uma. Ou seja, a taxa de mortalidade da gripe é a mesma sem máscara do que a do Covid com máscara. Não, a partir do momento em que a pessoa tem o Covid, a máscara não importa, o vírus já está cá dentro. A máscara serve para não infectar outras pessoas. Mas aqui o que estamos a dizer não é a taxa de infectabilidade. Continua a ser muito superior às pessoas que têm gripe do que as pessoas que têm Covid. A gripe atinge praticamente 100% da população mundial durante o ano. São muito poucas as pessoas que não têm uma gripezinha durante o ano. Enquanto que o Covid é uma coisa. Quer dizer, mas é impossível. Depois, há uma coisa que também faz alguma confusão, e isto honestamente faz mesmo muita confusão, que é. Sabe-se que o vírus tem mais de 450 mutações. Então, será que ainda é possível dizermos que estas 450 variantes são Covid-19? Porque efetivamente estas 450 mutações têm resistências diferentes, tempos de incubação diferentes, reações diferentes aos mesmos medicamentos. Portanto, se calhar não se deveria chamar Covid-19, se calhar já devíamos. Não sei. Não sei efetivamente o que é que se pode chamar, porque há versões muito mais agressivas. Depois há uma coisa que me faz uma certa espécie, que é a Coreia do Sul e a China são os únicos países que não têm neste momento. A China teve um surto de Covid-19 e agora, desde então, chegou a ter uma vez 127 casos, mas de resto não tem mais. A China é o país com mais população no mundo. Por exemplo, a Índia não, ainda teve 60 mil por dia. Então, é incrível, mas não sei de facto como é que a China foi o único país até à data que não teve, por exemplo, uma segunda vaga, propriamente dito. Se calhar pelas restrições que têm tido, mas a economia continua a crescer, né, na China. Portanto, não sei. Não sei o que é que pensar, com muita cautela digo isto. Eu tinha a noção de que. Eu achava que tudo aquilo que eu ouvi era teorias da conspiração. Hoje já tenho mais algumas dúvidas de que haja um sistema humano a espalhar o vírus, que seja algo tão desanexo assim. Parece-me algo realmente mais possível de acontecer. Mas, enfim. Há dados sobre a economia, a forma como a economia se tem contraído, por exemplo, no segundo trimestre do ano, ou o Gabriel não sabe destes dados?
Então, eu não estou por dentro dos números exatamente, tá? Números não é muito a minha área, né? Assim, esses números. Mas assim, você percebe nitidamente, sabe? Os números estão caindo. Aqui no Brasil, quando eu vi, havia uma previsão de uma queda no PIB, acho que de 6%, acho que agora deve estar até um pouco maior. Mas assim, essa pandemia, esse fechamento de tudo, enfim, vai causar ali um prejuízo. Aqui na minha cidade, que obviamente não é o universo inteiro, aqui nós já vemos muitas, muitas empresas, né? Inclusive há alguns dias atrás, um restaurante tradicional daqui da cidade, tinha mais de 50 anos de funcionamento, fechou, faliu, né? E não foi só ele, muitas empresas estão falindo, muitos funcionários estão perdendo seus empregos, as coisas ficam mais caras no mercado. Então, assim, até para quem não entende muito de economia, né, percebe que há sim ali um grande problema à vista e precisa tomar um certo cuidado. Por isso que eu defendo uma certa reabertura na economia, porque senão, olha, vai se agravar ainda mais. Muitas pessoas perderão seus empregos e poucos governos terão tantos recursos quantos necessários para, por exemplo, bolsas sociais. Então, assim, é algo que me traz bastante preocupação.
Há um assunto que também me preocupa e que é. Aliás, há dois assuntos que têm no fundo, ganha a ordem do dia em Portugal, no mundo também, e eu gostava de saber como é que é no Brasil. E que é. Uma delas é a violência sobre as mulheres, e a outra é o racismo. Nós sempre falamos disso aqui, o Brasil teria outras lutas, mas eu pergunto-lhe. Continua a ser tanto assim, ou seja, o Brasil continua a ter outras preocupações, ou o racismo passou a ser uma parte dessas preocupações? Digo porque aqui em Portugal tem sido incrível, tem sido uma coisa, quase que não se fala de outra coisa.
Então, eu estava pesquisando outro dia lá no escritório, aonde faço estágio, né, sobre violência doméstica na pandemia, principalmente. O Google Brasil, né, a sede da Google Brasil, informou que nesse tempo de pandemia, as pesquisas por divórcio online subiram 9.900%. Tem uma cidade, né, chamada Sorocaba, aqui relativamente próxima à minha cidade, e saiu uma matéria falando que nessa cidade chamada Sorocaba, inclusive saiu em um portal de notícias bem conceituado nacionalmente, que o número de divórcios consensuais cresceram 859%, né, nesse período, em relação a esse mesmo período do ano passado. Então, assim, a violência doméstica se tornou, sim, uma grande preocupação. O feminicídio, né, que é a forma que a legislação penal brasileira refere-se ao, enfim, à morte das mulheres em um contexto doméstico, cresceu 22,2%. Então, assim, há uma preocupação muito grande, há uma atenção da mídia em relação à violência doméstica. Agora, em relação ao racismo, esse é um tema bem espinhoso aqui no Brasil, um tema bem complicado. Por quê? Porque, claro, com certeza há sim casos de racismo, inclusive viralizou na internet brasileira. Eu não sei se acabou batendo aí em Portugal, mas um vídeo onde enfim, eu até peço desculpa pela palavra, mas um babaca, né, um ser humano que se acha superior ao outro, estava humilhando um motoboy, né, um entregador de aplicativo. Eu não sei
Chegou,
se esse
chegou.
vídeo acabou, chegou, né? Então, assim, o racismo é uma pauta importante aqui no Brasil, porém, infelizmente, muitos grupos e muitas pessoas acabam, vamos dizer assim, problematizando demais. Então, por exemplo, criam cartilhas, como por exemplo, olha, você não pode mais usar a palavra denegrir, você não pode mais usar a palavra mulato, você não pode mais usar expressões como, por exemplo, a coisa tá preta, porque quando você faz isso, você está sendo racista. Então, assim, mesmo que seja assim uma pauta muito importante, vem ganhando muita relevância e merece toda essa relevância, porque o racismo é algo inaceitável, é algo nojento. Mas esses grupos acabam criando esses exageros, né, essas cartilhas querendo banir palavras, e isso acaba tendo mu muita voz e muito espaço na mídia tradicional. E, por incrível que pareça, é um fenômeno social muito interessante, que esse tipo de patrulha de pensamento acaba trazendo, na verdade, com que as pessoas se distanciem dessa luta tão importante que é a luta contra o racismo, porque as pessoas, muitas delas, pensam assim: ah, eu não vou obedecer o que uma cartilha de patrulheiros de pensamento, muitas vezes pessoas ricas, né, querem impor, né, querem dizer, sei lá, que eu não posso mais usar a expressão denegrir, porque se eu faço isso, eu estou sendo racista. Então, eu não vou fazer parte dessa luta, né? Então, quer dizer, acaba sendo um desserviço a uma causa tão importante que é a luta contra o racismo. Mas sim, essa luta está em pauta. Eu acho que de um tempo para cá, lutas sociais aqui no Brasil vêm ganhando espaço. Claro que, infelizmente, não são todas as pessoas que aproveitam esse espaço e usam para algo bacana, mas vem ganhando espaço, sim.
Ainda não há números, mas o racismo em Portugal tem disparado de maneira assustadora nos últimos 2 anos. E uma das causas é precisamente o movimento antirracista. Mas não o puramente antirracista, mas sim um movimento que, por exemplo, proíbe ou condena a utilização de palavras. Tal e qual como falava agora o Gabriel. Por exemplo, a L'Oréal Paris, que é uma empresa de cosméticos, decidiu retirar dos seus anúncios as palavras branqueador, branquear, clareamento, para evitar ser associada a um movimento racista. Mas há outras empresas que estão a ser incentivadas e pressionadas a fazer precisamente as mesmas coisas. E não apenas isso. Há empresas que se viram forçadas, por uma questão imagética, a mudar os seus logotipos. Aqui em Portugal essa expressão não se utiliza, mas eu lembro-me que há uns tempos houve uma polémica a propósito da utilização daquilo que nós aqui chamamos de mesinha de cabeceira, mas que no Brasil se chama criado mudo. Uma... Como é que eu posso chamar a isto? Denegrir, ainda posso dizer. A imagem das pessoas mudas como não tendo voz, no sentido de voto na matéria, e sendo meros criados. Efetivamente, não sei como é que surgiu a expressão, mas seja como for, acho que quem diz que tem um criado mudo não está propriamente a dizer que tem um subserviente que não fala. Isto, obviamente, no Brasil, em Portugal é diferente. Voltando ao racismo, aqui em Portugal, por exemplo, associa-se, ou seja, há movimentos antirracismo que não lutam apenas contra o racismo, mas querem fazer à força passar a ideia de que Portugal é um país racista, e quem diz que não é um país racista é porque é racista. É a mesma coisa que eu dizer, não, eu não acredito em Deus. Não, você acredita em Deus, está revoltado. Ou seja, obrigar a sociedade a achar-se racista. E esse movimento tem exatamente provocado um aumento dos movimentos racistas. Temos visto surgir em Portugal, como nunca se viu, talvez desde o tempo dos retornados, em 1974 e 75, temos visto um movimento que nunca antes foi visto, de ataques, e alguns deles com arma de fogo e fatais, tanto a cidadãos anónimos como a personalidades. Há uns tempos foi o ator Bruno Marques Candé que foi assassinado, um ator que chegou a participar em uma novela de grande projeção aqui em Portugal, A Única Mulher, e que foi assassinado a tiro por um vizinho que, é verdade, que já teria comportamentos racistas, mas que intensificou o seu comportamento com esta nova vaga de movimentos, eu não sei bem como é que eu posso chamar, antirracismo, pró-racismo, ou seja, não lutando pela igualdade, mas lutando pelo assumir de que Portugal é um país racista. Ainda esta semana, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi fortemente criticado nas redes sociais, maioritariamente por negros, porque condenou, ou melhor, disse que, utilizou a expressão, tudo o que é condenado pela Constituição. No seu entender, muitos dos internautas, alguns deles até ligados à comunicação social, entenderam que o Presidente quis encapotar a realidade pelo simples facto de que não disse racismo, disse apenas tudo o que é condenado pela Constituição. Entendo eu que quando o Presidente da República diz tudo o que é condenado pela Constituição, inclui também o racismo. Mais ainda, se olharmos para o histórico de declarações do Presidente da República, conseguimos perceber que sempre foi uma pessoa que nunca disse as coisas mais populistas, mas lá as foi dizendo de uma maneira no sentido meramente constitucional, e não dizer racismo, discriminação em razão da deficiência ou... violência doméstica, sim, porque é algo que abrange, se calhar, abrange todas as classes sociais e é independentemente de raça. Mas, por exemplo, nunca utilizou expressões como feminicídio. Sempre foi muito mais baseado na Constituição. O que é constitucionalmente legal, o que é que corresponde aos direitos na Constituição, etc. Remete sempre para este chavão, para esta gíria que, por algum motivo, caiu mal a muitos negros, e não só, que entendem que o presidente devia ter utilizado a expressão racismo. Não sei qual a necessidade, mas sim. No Brasil, as coisas estão nesse ponto ou não?
Então, uma coisa que eu me lembrei, né, com você falando das empresas, que um time de futebol americano que no seu nome não tem nada de branco ou preto. Não, o nome eu acho que era Washington. Eu não lembro se é o time da cidade de Washington, mas é alguma cidade. Redskins, ou seja, peles vermelhas. Não tem nada a ver com branco, negro, nada. Eles sofreram pressão dos patrocinadores para retirar o Redskins do nome, porque era racismo. Tipo, peles vermelhas foi considerado, né, por um grupo ali, racismo. Eu, sinceramente, tento entender. Qual é o sentido disso? Porque, assim, sendo bem honesto e concordando com a sua colocação, né, que esses movimentos supostamente antirracistas acabam atraindo mais casos de racismo, é porque, assim, tentam impor, obrigar que você retire algumas palavras e muitas delas inofensivas, ou seja, sem intenção racista, no seu vocabulário. Querem criar uma cartilha e querem fazer com que você, vamos dizer assim, introjete essa cartilha com que você engula essa cartilha para sua vida. E, sendo bem honesto, o cidadão médio, né? Aquela pessoa que não é militante político, nem de um lado, nem do outro, odeia, né? Não gosta, rejeita ter algo imposto. Então, quando algum desses movimentos vem com um ar de superioridade, porque infelizmente é o que muitos fazem, com um ar de superioridade, querer ditar para você o que você pode falar, o que você não pode falar. Claro que pessoas que são efetivamente racistas merecem ir para a cadeia e pagar por isso. Eu acho que ninguém tem a mínima dúvida disso. Agora, o grande problema é que esses movimentos criam expressões, criam casos, assim, usando expressões que não têm o escopo, né? Ao menos nos dias atuais, de serem racistas, como por exemplo o criado mudo, né? Basicamente trata-se de um móvel de madeira. Ninguém está falando que tem uma pessoa com deficiência negra em casa sendo feita de escravo. Então, assim, só para concluir esse meu apontamento, isso é o que traz muitos casos. Né, de racismo. Isso é o que aumenta, é o que incentiva aquelas pessoas que até têm ideias racistas a se exporem e a demonstrar o seu racismo, porque ninguém tolera algo sendo imposto, né? E até pessoas que não são racistas acabam se sentindo talvez impelidas, né, a começar a ter atitudes horríveis, odiosas. Porque o racismo é assim algo odioso, algo horrível, é por causa de um movimento X ou Y que tentou impor algo que essa pessoa poderia falar ou não, né? Volto a dizer, a pessoa que é racista, ela tem que ir para cadeia, ela tem que pagar por isso e tem sim que ser exposta, porque o racismo é algo terrível, é algo horrível, é algo nojento. Agora, esses movimentos querendo impor o que você pode falar e o que você não pode falar, sinceramente, eu creio que esse não é o caminho. E aqui no Brasil, né, só respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil, infelizmente, as coisas estão indo por esse caminho mesmo. Eu não sei como estão os números do racismo aqui no Brasil, Mas esses movimentos que querem impor cartilhas de comportamento acabam atraindo também uma certa revolta, e infelizmente essa revolta acaba atingindo até pessoas que não têm nada a ver com esse tipo de imposição.
Há coisas que são básicas, e mesmo para terminar, coisas que são básicas. Uma delas, quanto mais nos baixamos, mais nos vê o traseiro a sair das calças. Ou seja, quanto mais pedimos desculpa, mais a pessoa se sente no à vontade de nos humilhar. Quanto mais nos pro... A segunda coisa é, quanto mais nos proíbem, mais nós queremos. E, portanto, o fruto proibido é sempre mais apetecido. Quanto mais me disserem que a palavra preto ou negro é proibido, mais raiva, mais vontade me dá de dizê-la. Mas há outra coisa importante. Se eu hoje matar um primo meu à facada, eu se calhar vou aparecer nas notícias, mas ninguém sabe quem é que eu sou, ninguém se vai lembrar de mim amanhã, e se calhar 90% das pessoas já se esqueceram de mim ao fim do dia. Mas eu matei uma pessoa. Porém, se eu escrever numa rede social, preto, filho da, vai para a tua terra, uma semana depois eu ainda estou a ser falado. E não matei ninguém. Portanto, penalmente, eu nem cometi um crime tão grave, todavia tenho mais visibilidade. Isto é altamente tentador para quem tem falta de atenção. E nos dias de hoje é das coisas que mais vivemos e as redes sociais são o nosso são o nosso refeitório para saciar essa fome. Portanto, é um caminho burro que se está a seguir, mas sem ofensa ao animal, obviamente. Agora vão dizer, agora vem aqui o partido Pessoas, Animais, Natureza crucificar-me porque eu disse que é um caminho burro. Pronto, portanto, daqui a pa... não sei se para a semana ainda estou aqui ou se já fui, se já me apreenderam aqui o sistema, mas seja como for, esperamos que sim, esperamos que para a semana cá esteja, que ninguém do PAN esteja a ouvir ou tenha ouvido esta parte porque eu disse que eles estão a seguir um caminho burro. E já disse isto umas 3 ou 4 vezes, Gabriel. Vamos na próxima semana falar com mais detalhes sobre o racismo, sobre a sua evolução nos últimos tempos, nas últimas décadas e os avanços e recuos. E já agora, o que é que se fazia nos anos 40 e 50 e que era com certeza muito pior do que agora? E originou movimentos de emancipação dos negros ou pretos, como queiram, mas de uma forma muito mais tumultuosa, mas simultaneamente muito mais construtiva. Vamos abordar esse assunto na próxima semana, mas para já deixo tempo para as tuas despedidas, Gabriela, e depois será a minha vez.
Bom, gente, o meu agradecimento, né, por estar aqui novamente, meu querido camarada Carlos Bonaparte, foi um prazer novamente fazer parte dessa edição. E semana que vem, olha, vai ser muito bom novamente. Tema polêmico, tema que gera amores e ódios e todo tipo de opinião, e é um tema que dá muita discussão, portanto, podem esperar um programa muito bacana, um programa muito, assim, com muitos argumentos. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por terem nos doado um pouco de vosso tempo.
Ainda quero ver quando é que alguém se lembra de, cientificamente, mudar o nome daquele animal perigoso, mortal, chamado viúva negra.
Teve até, né? Tem um grupo lá na NASA que estão pretendendo, né, mudarem o nome dos planetas e das galáxias que possam ser racistas. Eu não sei se você viu essa notícia, mas assim, me parece que tudo caminha para isso mesmo.
Sim, pois não sei, mas enfim. Para a semana falaremos sobre o buraco negro. Desculpem, o buraco escuro. É, falaremos sobre isso na próxima semana. Ora, ouvintes, fica por aqui o nosso programa. Recordo como é que podem participar. O e-mail é aw@antenaweb.pt. O WhatsApp é 00351-910-222-400. Na próxima semana, racismo e a sua história será o tema do ponto de ordem. Até para a semana. Boa tarde.